FM Network.
Muito bem, pessoal, a gente tá aqui começando mais um programa no Terrão, essa é sua pílula de conteúdo aqui sobre o Pittsburgh Steelers, num formato mais rápido, sem muita edição. A gente só abre o microfone e começa a falar o que tá mais ou menos passando pela nossa cabeça. Eu sou Danilo Batista, vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre dois pontos fortes do Steelers de discussão nessa semana. A NFL tá no meio do Combine e o Marcan deu o seu depoimento. O Steelers vai encontrando com os jogadores, mas esse ponto não é exatamente o que a gente vai conversar aqui. É mais sobre a coletiva de Omar Khan. Ele depois também falou com membros da imprensa do Steelers e falou para o site Steelers.com, né? Uma entrevista com o Max Starks. Além disso, e esse é o primeiro assunto que a gente começa aqui, a NFLPA divulgou o resultado de uma enquete que eles fazem interno entre os jogadores, aí avaliando todas as franquias. Então vamos lá, como é que funciona esse negócio? A NFLPA é a Associação de Jogadores da NFL. Ele funciona basicamente como um sindicato, né? Uma entidade formada por jogadores e ex-jogadores defendendo os interesses da categoria diante dos donos da franquia, que são, nesse caso aqui, os patrões. Eles têm feito, esse é o segundo ano em que sai o resultado, mas é o terceiro ano de enquete. Uma avaliação interna, eles pedem para os jogadores falar sobre alguns critérios dentro da sua própria franquia, né? Só que com perguntas muito específicas, tá? E aí o Steelers, no resultado final, é o 28º, colocando todos os resultados, todas as notas da enquete. Vamos passar por alguns pontos disso aqui. Tratamento de famílias. O Steelers recebeu nota F-. Eles não têm uma creche para os filhos dos jogadores. Eles não dão uma cabine para a família dos jogadores assistir os jogos. Então isso pesa bastante na avaliação. Também é muito negativo o vestiário. Os jogadores avaliam o vestiário como sendo muito ultrapassado. Eles queriam uma atualização ali das instalações para eles. Eles queriam uma sauna, que não tem no Steelers e tem em várias outras franquias. O Steelers é o terceiro pior da liga nas avaliações nesse sentido. A sala de treinamentos, o Steelers tem uma nota D+, é o quarto pior de toda a liga, tá? Também é cotada como ultrapassada. A sala de musculação, nota C, é o 24º na liga, é o nono pior, porque tem poucos aparelhos, às vezes eles precisam revezar alguns aparelhos muito específicos, que são muito concorridos e tal. E tem uma nota que é muito séria, muito pesada, que joga isso lá embaixo, a avaliação geral do time, que é ownership. A avaliação do dono, Arthur Rooney II, e da administração dele da franquia. Ele tá com uma nota F, ele é o segundo pior de toda a liga. Vamos colocar isso aqui em perspectiva um pouquinho. A descrição da NFLPA é só que esse F é porque melhorias que poderiam ser feitas nas instalações da franquia não são feitas nas instalações. O dinheiro não é reinvestido no próprio equipamento para melhorar a situação dos jogadores, para facilitar vários processos dos jogadores. É tido como uma direção que não paga para melhorar, não paga para ter investimento, enfim. E é só isso. Todas as entrevistas, todos os relatos, é que em aspecto humano, por exemplo, a direção do Steelers é excelente e melhor do que várias outras que tem na NFL. Só que um F no critério, quando você está avaliando o dono, é sempre muito pesado, né? Então é isso que ficou marcado, que o Steelers é uma franquia terrível para seus jogadores e não corresponde às expectativas deles. Ficou muito mal. Também você pode colocar em perspectiva que o Steelers tem o segundo pior dono nessa enquete. O pior deles é Clark Hunt, o dono do Kansas City Chiefs, o atual bicampeão da NFL, o time que ganhou 3 dos últimos 4 Super Bowls. Esteve em 4 dos últimos 5 Super Bowls. Não dá pra dizer que é uma franquia fracassada, que é uma administração ruim. Eles estão literalmente ganhando Super Bowls. Só que expectativas, estrutura, infraestrutura, instalações da franquia pesam nesse tipo de avaliação. Então coloquem sempre em perspectiva que é o que é perguntado vai fazer muita, muita, muita diferença. Suponha que na sua casa você mantém a sua cozinha sempre impecável, você cozinha perfeitamente bem. Mas tem um prato que você não sabe fazer. Você não sabe fazer macarrão com salsicha. E a enquete pergunta qual é a sua avaliação. Pergunta para as pessoas da sua casa qual é a avaliação do seu macarrão com salsicha. As pessoas vão dizer que é ruim. E aí a tua avaliação fica muito negativa, porque esse critério específico foi usado. Não quero passar pano, tem um monte de problema, e várias outras notas disso daqui provam isso, mas coloque um pouquinho em perspectiva todas essas avaliações. Coloque em perspectiva também a avaliação que é muito positiva, que subiu a nota do Steelers na média, que é a nota de head coach. Tá? Mike Tomlin recebeu uma nota A, é o quinto melhor head coach em toda a avaliação. Claro que tem um empate aí, né? À frente de Mike Tomlin, Kevin O'Connell, do Minnesota Vikings, Andy Reid, Kansas City Chiefs, e o Dan Campbell, Detroit Lions, todos com A+, Sean McDermott, Buffalo Bills, Zach Taylor, do Cincinnati Bengals, Mike McCarthy, pelo Dallas Cowboys, Sean McVay, Los Angeles Rams, Mike McDaniel, do Miami Dolphins, Nick Sirianni, do Philadelphia Eagles, Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers, o Pete Carroll, ainda era o Pete Carroll, né, do Seattle Seahawks, todos eles têm nota A, tá? Então tem muita gente com nota A. Mas qual é o critério? É o quanto os técnicos contribuem para a evolução dos jogadores, o quanto eles estão disponíveis para ouvir o vestiário e o quanto eles levam em consideração o que eles ouviram do vestiário e aplicam. É esse critério. Ninguém está avaliando questão tática, questão técnica especificamente. É o relacionamento entre técnico e jogador. E todos os relatos são de que vários jogadores gostariam de jogar para Mike Tomlin, vários jogadores que já jogam para Mike Tomlin não jogariam por nenhum outro técnico, gostariam de se manter com o Mike Tomlin o máximo de tempo possível. Tá? Então, tanto para nota positiva quanto para nota negativa, leva em perspectiva o que é que você pode baixar o sarrafo nessa história toda aqui. As notas que são basicamente a obrigação de toda a franquia. Né? Nutricionista, o Steelers se nota D, não pode. Vestiário, nota F, não pode. Sala de treinamento, D+, não pode. Equipe de treinamento, treinamento físico, treinamento tático, comissão técnica, C. Sala de musculação, C. Condições de viagem do time, D. Isso aqui tudo é obrigação. Assim como ownership também é obrigação. Tem que estar investindo nas suas instalações. Você facilita o trabalho dos teus jogadores. O tratamento de famílias é F- também, é obrigação. Pensa o seguinte, você está pagando lá, eu vou usar um exemplo de outra franquia, você está pagando 56 milhões, é o cap mais ou menos que o Dak Prescott vai ter de impacto no Dallas Cowboys. Você está pagando essa grana toda num jogador e ele está em campo, no aquecimento, ali na sideline, e ele perde uns 10 segundos da preparação de uma jogada pensando, caramba, será que meu filho tá confortável enquanto aqui tô jogando? Será que a babá que a gente contratou tá realmente atendendo o que a gente precisa? Enquanto você podia fazer um investimento mínimo e entregar isso pro teu jogador e deixar ele absolutamente tranquilo, porque provavelmente uma creche montada pelo Dallas Cowboys tende a ter uma qualidade muito superior a várias babás, por exemplo, para todos os elencos. Todos os jogadores que têm filhos no elenco do Dallas Cowboys. Então pensa um pouquinho sobre esse lado de que garantir a infraestrutura é muito melhor. Ninguém quer trabalhar num lugar que tem uma infraestrutura mambembe, cara. Todo mundo quer trabalhar nas melhores condições possíveis. Esse foi um assunto também que faz a conexão aqui das entrevistas coletivas do Omar Khan, General Manager. E claro, ele foi perguntado sobre isso pelos repórteres, né? Arthur Bruni não quis comentar nada, Omar Khan acabou entrando nessa conversa aí. Nas palavras dele, ele não acha que as instalações da franquia estão segurando o potencial do time, e eles estão sempre em reuniões com os jogadores, eles estão sempre conversando com os jogadores, eles têm aquela política de porta aberta, né? Você pode entrar e conversar a hora que você quiser com o treinador, que nem sempre você vai ter um empregado reportando pro patrão o que tá de errado na empresa dele, né? Pelo amor de Deus, isso é um princípio básico. Você também tem que ter um poder de observação e melhora no teu processo. Então vamos falar dos pontos principais aqui de Omar Khan, que é de construção de elenco, né? A principal tarefa de um general manager é entregar um elenco de qualidade para a temporada nas mãos do head coach e da comissão técnica. Bom, primeiro, os repórteres tentaram de todas as formas tirar de Omar Khan informações de estamos negociando com o quarterback A, estamos negociando com o quarterback B, existe uma tentativa de especificamente ir atrás desse jogador, esse outro jogador aqui a gente não está atrás, não está interessado. Mas o Macan desviou de todas essas. Porque é assim o trabalho de um general manager. Ele não vai entregar o que ele tá fazendo, não vai entregar o trabalho dele, porque cada coisinha que ele for revelando é munição pros outros se aproveitarem da informação e passarem na frente dele. Voltem a lembrar, quando o Steelers estava no draft 2016, por exemplo, e era muito claro que o jogador que eles queriam draftar era o William Jackson III. O Cincinnati Bengals draftou o William Jackson III, cornerback, uma escolha antes do Steelers, que se desesperou e ficou com o Art Burns. E vocês viram o que foi Art Burns para os Steelers. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Draft 2018. O Steelers tinha muito interesse em um jogador como o Rashan Evans, por exemplo, linebacker, à época vindo de Alabama. O Steelers tinha a escolha 28. O Tennessee Titans deu um pulinho ali à frente e puxou o Rashan Evans na escolha 22. O Steelers foi ficando sem jogador, sem jogador, sem jogador na lista deles. Saiu com o Terrell Edmonds, safety. Bom jogador, jogador regular, mas longe de ser o valor de uma primeira rodada. Tinha muitos outros jogadores que ele podia ter pegado antes, mas meio que desesperou dizem que aproveitou que o jogador tava lá, enfim, rola. Então, enquanto um general manager, enquanto alguém numa posição oficial, você não pode ceder esse tipo de informação, tá? Da boca de Omar Khan não tá saindo, tem uns relatos de que a galera dentro dos Steelers não tá soltando o que eles estiverem fazendo, embora Omar Khan tenha dito: estamos avaliando todos os métodos possíveis para melhorar o nosso elenco. É de se imaginar que eles conversar com todos os quarterbacks possíveis em todo o processo do draft, tá? Seja no Senior Bowl, seja no Shrine Bowl, seja agora no Combine, seja trazendo para visita. Todo quarterback possível, o Steelers vai trazer quarterbacks, só tem um no elenco. Eles vão atrás. Até os caras que estão cotados para sair muito antes do que o Steelers pode draftar. O Caleb Williams, o Drake May, o Jaden Daniels, o DJ McCarthy. Todo jogador desse, você tem que dar uma olhada, você tem que dar uma conversada, você tem que ir no pro day do cara, entendeu? Você precisa avaliar todas as alternativas possíveis, assim como os free agents. Kirk Cousins é um free agent. Russell Wilson está à beira de ser um free agent. Ele oficialmente não foi cortado pelo Denver Broncos ainda, mas nos próximos dias deve ser. O clima está insustentável. Ryan Tannehill é um free agent. Mason Rudolph é um free agent. Tem outros caras em outras prateleiras mais abaixo que são free agents. A gente teve um episódio comentando só o cenário de quarterbacks. Cenário de troca. Zach Wilson está disponível para troca. O Justin Fields está quase claramente disponível para troca. Enfim, enquanto general manager, você precisa observar todos os cenários. Ele disse que está observando todos os cenários. Mas, geralmente, tem uma galera ligada nessas negociações que vai soltando para o insider: olha, o Steelers conversou essa semana com, sei lá, o Chicago Bears a respeito para saber do preço do Justin Fields. Mesmo que você não queira Justin Fields, que você, ouvinte, não goste de Justin Fields, entenda que é obrigação do Steelers ir lá e perguntar, tá? Se por um acaso Justin Fields fica disponível por uma 7ª rodada e você não foi perguntar, você é o bobão da história. É simples assim. Então você tem que estar sempre ligado em todas as possibilidades de reforçar teu elenco, você tem que estar sempre com o quarterback, maximizando as tuas chances de achar teu próximo cara. Mas nenhuma informação foi soltada, exceto que Mason Rudolph é um jogador que interessa aos Steelers trazer de volta. Eles têm a expectativa de que outras franquias vão negociar um contrato, que ele e o grupo dele, agentes, etc., empresários, vão tentar oportunidades em outras franquias, mas a porta está aberta para retorno. O próprio Mason Rudolph, grupo do Mason Rudolph, falou disso daí, que eles não descartam um retorno para os Steelers, mas é saudável até que ele vá ver no mercado se tem uma oferta muito melhor. Então, basicamente, essa é a questão de quarterbacks. Aliás, a questão de quarterbacks tem mais um ponto, né? Kenny Pickett é o único quarterback sob contrato nesse momento. E o Omar Khan simplesmente disse: eu tenho muita fé em Kenny, como ele tem que dizer, tá? É o único quarterback sob contrato, você tem que dizer que tem fé no cara, pô. Se der tudo errado, você não pode começar a temporada e teu GM disse que absolutamente não confia em você. Você tá de novo entregando a tua mão, entregando as tuas intenções, você não pode dar esse tipo de informação. Mas eles continuam reforçando de que vai ter competição. Se essa competição é Kenny Pickett contra Mason Rudolph, é Pickett contra Ryan Tannehill, é Pickett contra Sam Hartman, contra Michael Penix Jr., Bo Nix, não sei. Eu espero que o time invista dos dois lados, afinal eles precisam de mais uns 3 quarterbacks para o training camp e provavelmente 2 para o elenco, né? Um reserva e um terceiro quarterback, traz um veterano, traz um calouro e deixa as coisas acontecerem. E o McCann diz que tem muita fé em Kenny Pickett e tá louco para ver qual é o impacto que o Arthur Smith, novo coordenador ofensivo, vai ter no trabalho em cima do Kenny. É a esperança da torcida, né? Se for pra ser Kenny Pickett como titular, se for pra ele ter chance nessa briga, se você não traz um titular de alto gabarito, investe muito nesse titular, você espera que o teu coordenador ofensivo dê um jeito de facilitar as coisas pro quarterback e, ao mesmo tempo, o desenvolver. Mas vamos em tópicos de outros pontos, outras posições aqui, tá? Running backs. O Marcan falou sobre 2 aspectos do grupo de running backs. Primeiro, ele não cravou que o Steelers vai exercer a opção de 5º ano do contrato de Najee Harris. O time precisa fazer isso até dia 2 de maio, tá? Se eles o fizerem, Najee foi escolha de primeira rodada do draft 2021. Então ele já jogou 2021, 2022, 2023. Nessa off-season, você ativa ou não o 5º ano, ele joga o 4º ano, tabelado, é 2024. Se você ativar 2025, o contrato dele está garantido, é 1 ano 6,79 milhões. Não é um valor absurdo, mas running backs não têm tido essa sorte ultimamente. E Najee foi um dos caras vocais aí a respeito de que running backs precisam ser melhor pagos, precisam ter mais oportunidades não pode ser esse jogador tão descartável. Além disso, ele colocou muito do peso da decisão se o Steelers vai ou não ativar o quinto ano nas mãos do Arthur Smith, que está avaliando o cenário ali de todos os seus grupos de ataque e está vendo se ele vai colocar mesmo as fichas na G. Harris, né? Além disso, ele usou outra vertente aqui para falar de running backs, foi sobre o draft, né? Perguntado pelo Max Starks, ex-offensive lineman e membro do Steelers.com, sobre que posições estão interessantes nesse draft, ele mencionou explicitamente running backs é um bom grupo. É um momento interessante se você quiser adicionar um running back 3 e que possa eventualmente substituir mais ou menos o que aconteceu com o Kyren Williams no Los Angeles Rams, né? Ele era o running back 2, 3 do time, passou 2 anos fora porque estava lesionado, mas ganhou espaço e ganhou muito espaço nesse ano. Você quer um jogador que possa fazer um papel específico e aos poucos ser incorporado ali no teu elenco principal. Ganhar esta vaga, se possível, no teu elenco principal. Para isso, você dá uma escolha de, provavelmente, dia 3 do draft. Normalmente, já tá bom, de bom tamanho. Ainda no ataque, se falou sobre 3 jogadores. Primeiro, Diontae Johnson, que tá indo pro seu último ano de contrato. E aí, a imprensa quer saber, né? Pô, você tá renovando, você tá negociando, o que é que vai acontecer com Diontae Johnson? E uma pequena gafe aqui de meu Marcão, porque ele começou a dizer... Ah, nesse momento estamos tendo conversações. Lembrou que ele não pode dizer isso? Até parar assim e dizer: ah, não posso falar sobre negociações individuais de um jogador individual. Tenho muito respeito por Diontae. E normalmente esse tipo de extensão de contrato acontece mais à frente no ano. Esse é o relato do Steelers Depot, mas foi uma entrevista com vários membros da imprensa de Pittsburgh presente. Diontae Johnson é um grande mistério, né? Ele tem várias métricas de um wide receiver 1. Você não quer normalmente entregar o teu wide receiver 1 ou num time que está muito dependente de melhorar o ataque, perder o teu wide receiver 1 pode ser um prejuízo. Ao contrário, os times recentemente têm colocado nas mãos dos seus jovens quarterbacks wide receivers de alto calibre. Desculpa, é o A.J. Brown na mão do Jalen Hurts. É o Tyreek Hill na mão do Tua, é o Stephon Diggs na mão do Josh Allen mais atrás, é esse grupo todo de wide receivers que eles entregaram na mão do Lamar nos últimos anos. Você vai fazendo esse tipo de associação. O único que não recebeu era o Patrick Mahomes, mas ele já era uma estrela e ele tinha o Tyreek Hill na mão dele. O Jamar Chase pro Joe Burrow também, claro, um grande exemplo. Então você vai tendo esse tipo de negociações. Você não pode, não é padrão da NFL você tirar um wide receiver 1 do seu quarterback. Então é muito provável que os Steelers tenham a negociação, mas que eles vão deixar isso para rolar no training camp. Quando chegar, vai começar a negociação nos mesmos moldes que foi essa extensão para esse contrato atual do Diontae Johnson. Né? Já tá aqui também, se falou de Broderick Jones, que ele jogou de right tackle, mas foi perguntado especificamente se ele seria um left tackle na próxima temporada, se o Steelers estaria atrás de um outro right tackle agora com a demissão, o corte do Chuks Okorafor. E o Macan disse: olha, não sei se vai ser nessa temporada, isso está nas mãos da comissão técnica do Arthur Smith e do Mike Tomlin, essa não é uma decisão minha, mas nós o draftamos para ser um left tackle. Eventualmente ele vai migrar para essa posição, se vai ser nessa temporada, se vai ser na próxima, se vai ser left tackle com o Dan Moore virando de lado, né? Você vira os seus dois offensive tackles. Se você vai draftar, se você vai contratar um right tackle, ninguém sabe. E essa é a posição correta para ter nesse momento da temporada também. Não dá para ter o general manager cravar o que vai acontecer a essa altura, porque se você diz que você quer especificamente um left tackle e você vai manter o Broderick Jones right tackle, você começa a diminuir aí a avaliação dos Steelers em termos de, ah, poderíamos ter, o Steelers está afim de um left tackle. Todo mundo que tem experiência de right tackle, eles não estão muito interessados, então a gente pode trabalhar com esse tipo de informação. Darnell Washington, perguntaram se ele deveria ser mudado para right tackle. Bicho, todo ano tem uma especulação maluca dessas, cara. Todo ano. E alguém sempre repercute. O Marcão foi bem claro. Sim, Darnell Washington é um tight end. A gente não vai mudar ele para tackle. Não faz o menor sentido. Eu lembro de uma época em que toda semana alguém mandava um e-mail pro Steelers, o Bob Labriola, o repórter, ele responde a caixinha de perguntas do Steelers toda semana. Toda semana alguém mandava sobre trocar Ryan Shazier para strong safety ou Mike Mitchell para inside linebacker. Era sempre nesse sentido de vamos mudar a posição e vamos achar um outro super jogador por aqui porque o que estamos fazendo não está dando certo. Cara, sempre essas maluquices. Então, o Steelers manterá Daniel Washington como tight end vai trabalhar um pouco na recepção dele, vai continuar trabalhando no processo de bloqueio, na força de bloqueio, bicho, isso não existe a menor dúvida de que vai acontecer. O Allen Robinson foi comentado também, foi um jogador com que o Steelers teve uma boa experiência, ele teve um impacto fora do campo como um mentor e dentro de campo também, ajudando o jogo corrido, por exemplo, quando o Steelers teve a ressurgência do seu jogo corrido na segunda metade da temporada, ele foi um cara essencial nesse fator, só que Allen Robinson tem um cap hitzinho aí de uns 10 milhões em cima dele, ou mais. 10 milhões eu sei que é o que livra se o Steelers fizer esse corte. Não dá pra ter o wide receiver 3, ter essa pancada toda, quando você tem várias outras posições do time pra pagar, né? Não é exatamente um time jovem, o Steelers. Então, bicho, ou negocia uma redução salarial, ou corta e deixa ele seguir a vida, vá atrás de um outro wide receiver, que seria o que eu faria, inclusive. Pode ser até um outro veterano, tá? Não tem problema algum. Sobre Cam Hayward, passando um pouquinho aqui pro lado de defesa, o Steelers vai ter um pouco de cuidado com o retorno de Hayward aos campos. O próprio jogador já disse que tá maluco quem acha que ele vai aposentar. E aí o Markham fala que Hayward vai ter 35, agora em maio ele vai jogar a temporada com 35 anos de idade, ele já não é mais tão novo, ele tá vindo de uma cirurgia séria, que ele fez recente, inclusive, nas últimas semanas. Então tem que dar uma controlada aí nisso, não precisa acelerar o processo dele em campo. Qual é o problema? Quanto menos você tem de Cam Hayward em treinos, em jogo e tal, mas você precisa de um outro jogador que assuma esse papel. Se você está colocando, rebalanceando aqui o time, coloca, por exemplo, Larry Ogunjobi como o DL1, Keanu Benton como um DL2 e Cam Hayward aparecendo um pouco mais como DL3, alguém mais tem que entrar nessa equação aqui de nível, tá? De força. O Steelers deveria fazer uma adição na sua linha defensiva nessa off-season, até para o caso de você ter Cam Hayward não recuperando, não retomando o grande nível que ele jogava. Você não pode esperar que isso aconteça para ir atrás de uma substituição. Você tem um bom general manager, antecipa esses processos. Então o Steelers vai ter cuidado aí na recuperação de Hayward. Foi perguntado sobre os cortes. O Steelers, até o momento, a gente não comentou necessariamente em podcast, né? Dispensou 4 jogadores. O Panther, Presley Harvin, terceiro. O right tackle, Jux Okorafor. O center, Mason Cole. E o quarterback, Mitchell Trubisky. 4 jogadores que a gente julgou como os mais nocivos da temporada. Os 4 são citados fortemente no nosso programa de piores do ano. Excelente eles serem cortados. E aí o Steelers teve a posição meio paternal ali de dizer, não, se a gente vai cortar eles mesmo, vamos cortar mais cedo, porque a gente dá oportunidade para outras equipes avaliarem, ver se querem contratar os jogadores, porque se você foi cortado, desculpa, você não é um free agent por meio de acabou o seu contrato. Esses jogadores só podem ser contratados, negociados a partir do dia 11 de março. Jogadores que forem cortados podem ser contratados imediatamente. Até. Então, se você corta os seus jogadores antes, antecipa esse processo, você dá a eles a oportunidade de assinar, e foi isso que o Steelers comentou como motivo. É claro que o nível que eles jogaram fez diferença. Por exemplo, o Allen Robinson tem todo um peso aí de cap e não foi cortado ainda. Ainda em defesa, Khan citou especificamente a situação de inside linebackers, disse que não tá fácil. Com o Holcomb tá machucado, eles não têm uma timeline de retorno dele ainda, foi uma lesão séria. Mike Tomlin disse ao final da temporada que eles só esperam saber de Holcomb ali em final de maio, começo de junho, mais ou menos, quando o time tiver as OTAs, né, Organized Team Activities, os treinos voluntários. Além disso, Quan Alexander é um free agent e teve uma lesão considerável, então você tem que prestar atenção na situação do Quan Alexander. Elandon Roberts está sob contrato, terminou a temporada baleado ali, mas está sob contrato. Mark Robinson está sob contrato, mas não tem um prestígio muito grande. E todos os outros jogadores que passaram ali por linebacker são free agents. Miles Jack é um free agent. Michael Walker é um free agent. Toda essa galera está aí disponível no mercado. Então o que é que você vai fazer? Você vai draftar um jogador no começo do draft? Você vai contratar um jogador de mais nome? Você vai só preencher ali a posição e esperar que esses jogadores principais já tomem toda a forma? Vamos ver, o Steelers conversou com vários dos linebackers melhores avaliados no draft, agora no Combine, né? E é um grupo, inside linebacker, citado também nominalmente por Markham como um dos grupos fortes desse draft. Ele fala especificamente de running backs, linebackers, edge rushers, como 3 grupos fortes desse ano. O running back deveria ser uma obrigação do time adicionar um cara ali por baixo todo ano, se você já tem o seu grupo, né, como é o caso do Steelers. Já tem Najee Harris, já tem Gene Warren, coloca uns caras ali, escolha de sétima rodada, undrafted free agents, vai trazendo um grupo aí pra sempre tá tentando achar o teu próximo. Inside linebackers, o Steelers deve draftar um jogador, conversou com muitos, os edge rushers, tudo depende da situação do Marcus Golden, né? Você pode trazer o teu próximo edge 4, que seja undrafted free agent também, não tem problema, enquanto o Nick Herbig sobe para edge 3, caso você não queira trazer o Marcus Golden de volta, tá? Então tem muitas situações aí. E por fim, a posição principal aqui de Omar Khan, que conecta ele com a gente, torcida, né? É a questão de não gostei de ver, de ter que assistir o Super Bowl de casa, do meu sofá. Vamos trabalhar para que no ano que vem os outros é que estejam assistindo a gente jogar. Então, uma longa coletiva, vários pedacinhos, várias entrevistas aí de coletiva de Omar Khan. E a gente traz esse programa aí para preencher essa off-season de vocês. Na próxima terça-feira, voltamos de férias das lives de Black Yellow Brasil. Acabou que as férias foram bem curtinhas, porque a NFL encurtou as férias esse ano. Então já tem mock draft na próxima terça, até antes de free agency, para dar o primeiro panorama aí para vocês observarem de nomes. Beleza? Acompanha lá @blackyellowbr para saber quando tem mais programa na área. Nos vemos na próxima. Grande abraço.